Não se falou aqui da barragem de Castelo de Bode, que serve à área metropolitana de Lisboa e cuja solução também, e sabemos que os níveis estão muito abaixo daquilo que é necessário, apesar de sabermos e de ter falado naquilo que é os campos de golfe, Sr. Ministro, 7 em cada 100 litros de água servem para regar algo tão supérfluo como os campos de golfe e, no entanto, permite-se a construção na Costa de Melides, na herdade do Pinheirinho, pois embora não exista sequer ainda a ocupação por habitação, os campos de golfe já estão a ser regados e mais, não se pode continuar a normalizar aquilo que são as culturas intensivas ou massivas como é o abacate, em que para cada quilo de produção temos que gastar 72 litros de água. Temos ainda municípios, e também não ouvimos uma palavra quanto a isto, em que gastar zero de água é mais caro do que gastar um metro cúbico de água, por exemplo, por cada particular. E para isso tudo precisamos ter um plano nacional da água que seja adaptado às alterações climáticas e à escassez e ao uso eficiente da água. Mas também, e falou na Convenção da Albufeira, mas há uma questão que fica sempre de fora deste léxico, que é a renegociação da Convenção da Albufeira. Porque não podemos dar graças por termos pelo menos aqui uma convenção que de alguma forma venha regularizar a utilização e os caudais da água. Até porque Espanha fecha as torneiras sempre em benefício próprio, deixando Portugal prejudicado, e nesse sentido, Sr. Ministro, perguntamos-lhe quanto tempo é que vai levar a cumprir a decisão desta Assembleia da República, precisamente para que haja a revisão da Convenção da Albufeira. E mais, quanto ao chamado Projeto Tejo, é fundamental sabermos, tendo em conta aquilo que é o consumo da água, se vai ou não ouvir as organizações não-governamentais do ambiente, pois este projeto vai criar novos açudes e barragens que vão fragmentar os últimos quilómetros do Tejo Livre, que tem uma dinâmica fluvial, vai destruir também paisagem e biodiversidade, vai constituir também uma clara contradição com os objetivos fixados nas diretivas do quadro da água, aves e habitats e na estratégia também para a biodiversidade 2030 da União Europeia. Portanto, queremos saber, Sr. Ministro, em relação a este projeto Tejo, o que é que vai fazer efetivamente para garantir se efetivamente vamos ou não ter, ao contrário daquilo que deveria estar a ocorrer este tempo, rios livres, o que é que vamos fazer em relação também a este projeto? E quando é que nos vai disponibilizar o Plano Nacional do Uso Eficiente da Água? O PAN já requeriu este plano, este relatório por escrito, ainda não tivemos resposta. Em relação ainda, Sra. Ministra do Ambiente, e para concluir, para não ultrapassar aquilo que é de facto o meu tempo, Sra. Ministra, em relação aos animais e ao abebramento e à alimentação, ouvimos falar de facto no apoio aos produtores, é fundamental saber para quando vai haver um apoio aos produtores, mas não apenas para a alimentação, estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, mas acima de tudo para a transição destas atividades. É manifestamente insustentável continuarmos a ter as explorações pecuárias com o nível de produção que estão a ter, é insustentável com o uso dos solos e nesse sentido queríamos saber qual é que é a visão deste Governo para a transição que tem que necessariamente ocorrer nesta matéria, porque não nos podemos esquecer que um quilo de carne bovina implica um consumo de mais de 15 mil litros de água. E se as questões do bem-estar animal não estão em cima da mesa, que ao menos estejam as questões da nossa própria sobrevivência. Obrigada.
Bom, penso que para iniciar a resposta terá a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e depois, se tiver tempo, o Governo, a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Tem, pois, a palavra o Sr. Ministro do Ambiente, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, ao Sr. Deputado. De facto, esta é uma vinda à Assembleia da República já extemporânea relativamente àquilo que eu próprio pensava e, nesse sentido, junto com as palavras da Sra. Deputada Cida Meireles. Daí a dizer que eu relativizei as alterações climáticas, eu não consigo mesmo imaginar onde é que Vossa Excelência foi buscar essa ideia. Bom, eu já ouvi o PAN aqui a dizer, por exemplo, que a refinaria de Lessa da Palmeira não tinha emissões. Isso não é relativizar. Isso é muito pior do que isso relativamente às alterações climáticas. Mas não, pela parte que me toca, nunca ouviu certamente tal coisa. Ó, Sra. Deputada, quando diz que Castelo de Bode está muito abaixo do que é necessário, pergunto-lhe para quê? Do que é necessário para quê? Ó, Sra. Deputada, temos água para 2 anos em Castelo de Bode. Água para consumo humano para 2 anos em Castelo de Bode. Sendo captados por dia, 350 mil metros cúbicos, para que todos quantos são clientes de São Paulo possam beber água e ter água em casa. Havendo um caudal ecológico, penso que não estará contra, de 300 mil metros cúbicos por dia também, para garantir que o rio Zêzere não é só, de facto, nosso, da espécie humana, mas todo o ecossistema e precisa dele. Mesmo assim, conseguimos recuperar em cerca de um mês 64 centímetros na cota da Albufeira. Portanto, chama-se mesmo a isto gerir bem. Senhora Deputada, O Plano Nacional da Água existe, o novo plano está agora, vai entrar agora em consulta pública para o abastecimento de água às águas residuais e pela primeira vez para as águas pluviais, porque em sede de alterações climáticas é essencial que assim seja e é obviamente uma peça a começar a ser discutido agora, no início, também um novo quadro comunitário de apoio. E, Sra. Deputada, não, peço muita desculpa por, de facto, contrariar uma indicação desta Assembleia, mas eu nunca consigo encontrar a minha convicção. Eu não vou mesmo renegociar a Convenção de Albufeira, porque isso era um péssimo serviço que eu fazia aos portugueses. Muito obrigado.
Para completar a resposta do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões. A dizer o seguinte, em relação ao projeto Tejo, não há um projeto Tejo. Está a ser feito um estudo que levanta as questões muito prementes, como a cunha salina, os romos nos mochões, ou outras questões, nomeadamente a regulação do caudal, tão importante para ajudar a preservar a biodiversidade e a utilização dos fins deste, que é o maior ativo que nós temos no país. Mas está a ser feito esse estudo ainda para levantar estas questões. Depois, quanto à pecuária e aos efluentes pecuários, existe uma estratégia nacional para os efluentes pecuários e agroindustriais, recentemente publicada e que neste momento vai ser implementada e que é muito clara e que diz claramente que em relação aos efluentes pecuários a primeira prioridade é fazer a sua valorização agrícola, a segunda a sua valorização orgânica e a terceira a valorização energética. E é nesse sentido que o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente trabalham juntos com os agricultores para termos as melhores respostas para responder a que as massas de água possam efetivamente ter a melhor qualidade possível. Depois dizer que o plano estratégico da PAC tem previsto regimes ecológicos e medidas agroambientais que possam não só melhorar o bem-estar animal, como também melhorar os processos digestivos e ter outras práticas que permitam aos nossos agricultores continuarem a produzir as suas raças autóctones, ter as suas raças de carne barrosã, ou ter as suas ovelhas bordaleiras ou outras dispersas por o país, tão essenciais que são para manter a atividade económica e social.
Para concluir, Sra. Ministra, por favor.
E por isso mesmo vamos estar ao seu lado a encontrar medidas para encontrar formas de equilibrar os gases com efeito de estufa.
Muito obrigado. Tem a palavra pelos Verdes a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Para debater a situação da seca no nosso país, o Governo apresenta-se autoconvencido e autossatisfeito. Há água para 2 anos, diz o Sr. Ministro do Ambiente. Há medidas a serem estudadas, diz a Sra. Ministra da Agricultura. É tudo normal, não há razões para preocupações, está tudo controlado. Estão errados, certamente, os agricultores que não têm pastos para alimentar o gado ou confundidas as populações que veem as barragens vazias ou baralhadas as populações que são abastecidas através de cisternas. Talvez não percebam nada disto os especialistas do IPMA que dizem que 90% do território está em seca severa ou extrema. As alterações climáticas são um dos maiores desafios para a humanidade. Todas as atividades humanas dependem de funções de ecossistemas que se encontram gravemente ameaçados pelo aumento da temperatura e pela alteração dos padrões de clima que já se fazem sentir. É urgente mitigar os seus efeitos. A água é um recurso natural essencial, um elemento fundamental ao equilíbrio existente nos sistemas terrestres, com valor na dimensão ambiental, social e desenvolvimento. A água é um direito de toda a humanidade e, por isso, reforçamos a ideia de que é inconcebível que a gestão do seu aproveitamento, do abastecimento público e do saneamento seja feita em função de lógicas de obtenção de lucro. Assim, somos frontalmente contra a privatização do setor da água ou da concessão e gestão a privados. Estes dias encarregam-se de nos dar razão. Tal como consideramos grave que, ao invés da prometida viabilidade de uma agricultura sustentável, se tenha e continue a favorecer a implantação de monoculturas de eucalipto e o aumento da promoção das culturas superintensivas como o olival, o amendoal ou a pera-abacate, com consumos escandalosos de água em zonas onde a sua escassez é óbvia e onde o risco de empobrecimento dos solos é considerável. Para responder aos problemas de hoje, os verdes relembram que é necessário garantir o caudal ecológico dos nossos rios, promovendo a sua recuperação e restauração ecológica dos ecossistemas ribeirinhos. É premente a renovação e a manutenção de condutas para abastecimento de água para que se controle situações de perdas no transporte. É urgente a cobertura de todo o território de uma rede pública de saneamento com tratamento adequado às águas residuais, de forma a evitar a contaminação dos recursos hídricos, os impactos na saúde pública e a degradação dos ecossistemas. Falam-nos de planos e concretização. Todos planos, estratégias e medidas, projetos, boas intenções, cabem no papel. A questão é se estão colocados em prática. A questão, Sr. Ministro do Ambiente, essas opções políticas para o futuro, como os projetos mineiros de exploração de lítio e minerais associados perto da barragem do Alto Rabagão, são opções viáveis relativamente à gestão da água. Desta barragem, que está quase vazia, sairão 200 metros cúbicos de água potável por dia para abastecer a mina. Irão sair mais 5 mil metros cúbicos de água bruta por dia, se as ribeiras não a tiverem, irão buscá-la a esta barragem. Porque são imprescindíveis estes números de água para o funcionamento do complexo mineiro. Por isso perguntamos, são soluções como esta que se irão agravar e que irá agravar o problema do acesso à água, e permite-me que o cite, porque é mesmo ilusório que vamos ter mais água no futuro.
Obrigado,
por isso,
senhora
serão
deputada,
estes os projetos que o Governo irá manter?
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Se entender, deixar tempo para a Sra. Ministra da Agricultura. O Governo gere como quiser estes minutos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. A solução que apresentou aqui é uma solução que desconheço. Imagino que seja a que esteja no estudo de impacto ambiental da mina, que estará a ser avaliada pela Agência Portuguesa do Ambiente e que, certamente, de forma rigorosa, dirá o que pensa sobre esse processo. Sra. Deputada, concordo inteiramente consigo. Sou completamente contra a privatização dos serviços de água, sendo que, como sabe, a responsabilidade por levar a água à torneira das famílias e até das empresas é das autarquias e, de facto, o poder local é mesmo uma das grandes conquistas de Abril e as autarquias têm todo o direito a pensar de forma diferente daquela que eu penso. Eu, de facto, penso desta maneira. Sou contra a privatização dos serviços de água. Direi que durante estes 6 anos, penso dizer com rigor, nenhuma autarquia privatizou, ou melhor, concessionou sequer a utilização dos serviços de água a privados, mas se o tivesse feito, é mesmo uma opção local e mal fora que houvesse uma tutela de mérito, uma tutela política sobre as autarquias. Sr. Deputado, obrigado por ter dito que, ao contrário de outras bancadas, que de plano já está cansada e, portanto, importa é fazer coisas. Muito bem. Ó, Sra. Deputada, há 25 anos atrás, muito antes deste Governo ser Governo, só 50% da água nas torneiras é que era de boa qualidade. Hoje são 99%. Há 25 anos atrás havia 65 praias com bandeira azul em Portugal. Hoje há 362. Ou seja, muito foi feito. Mesmo muito foi feito. É preciso fazer mais do lado da eficiência e da boa gestão? É. Por isso, contra a vontade da CDU, nós promovemos as agregações que têm excelentes resultados do ponto de vista da gestão dessa mesma água na redução das perdas. Já agora, Sra. Deputada, não existe a perda zero. Se nós temos, e é grave, um nível de perdas da ordem dos 30%, aquilo que é o benchmark no mundo inteiro andará entre os 15% e os 20%, o que não quer dizer que não haja um enorme trabalho para fazer. Sim, há um enorme trabalho para fazer. Agora, Sra. Deputada, estes 800 milhões de euros de investimento vão ser 1.000 milhões de euros no próximo quadro comunitário de apoio. E vão ter rubricas que não são completamente novas, enfim, algumas surgirão certamente como novas ao longo do tempo, como seja, por exemplo, e acho que este é um bom exemplo, de facto, o da reutilização das águas residuais tratadas. É absolutamente essencial que isso venha a acontecer num cenário em que temos cada vez menos água. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Ministra da Agricultura, tem ainda alguns segundos, se quiser intervir, se quiser responder. Não? Portanto, podemos passar ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, senhores membros do Governo, nós temos mais de 90% do território em seca severa. E é um pouco por isso uma certa caricatura, que a senhora ministra usa estas palavras que eu vou dizer agora. Eu gostava hoje de trazer aqui a este Parlamento medidas concretas, mas não tenho. É como se fosse uma brincadeira que aqui estivéssemos a fazer de uma governante que vem ao Parlamento dizer que tem muita pena, mas não tem nada de concreto para apresentar. E, portanto, viemos aqui passar uma boa tarde todos, está tudo muito agradável, mas agora vamos embora e ficámos na mesma. Não é forma de uma governante se dirigir a este Parlamento.